Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Folhetim deste sábado recebe o escritor e jornalista Rafael Guimarães, que está lançando este mês seu novo trabalho, o livro O Sargento, o Marechal e o Faquir, pela editora Libretos. O livro resgata a história do sargento Manuel Raimundo Soares, vítima do chamado caso Mãos Amarradas. Rafael, esse caso está completando 50 anos. Boa tarde.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes do Folhetim. Está completando 50 anos. Né? Foi um dos primeiros crimes, né, ocorridos no período, né, da ditadura militar. E é um caso que precisa ser conhecido. Né? Nós, no Brasil, tivemos um processo, né, em relação àquele período, um processo sacramentado pela lei da anistia, que era um processo todo baseado no esquecimento. Né? E esse processo de esquecimento deixou feridas ainda muito abertas no país. Né? E a única forma de fechar essas feridas, que o país possa superar realmente esse trauma que foi, é através não do esquecimento, mas da memória e da lembrança. Então é isso o objetivo também do livro, é fazer essa lembrança, mostrar para as pessoas uma parte dessa história, né? Essa parte relacionada com o sargento.
E para contar o perfil desse personagem, tu utilizasse o romance político-social, como é que foi?
É uma forma de contar, né? Na verdade, toda a história, né, que está contada no livro é uma história real, é uma história baseada em dados, né? Até porque refere muitas pessoas, né? Muitas pessoas realmente, né, que fizeram parte dela, algumas estão vivas, né? Então ele precisa ser fiel aos fatos, mas a coisa da linguagem, né, da forma de tratar a narrativa, né, eu utilizei uma forma de romance também para manter o interesse do leitor, né, e não apenas aquele leitor que normalmente se interessa por esse tipo de tema, né, que é o tema dos direitos humanos, o tema da ditadura, mas em busca de um público maior, não é, que possa, por exemplo, ver o caso como realmente uma história, e realmente ela foi, né? Ela é tão intrincada e ela tem tantos elementos que nem precisaria se fazer ficção, mas é apenas uma forma de contar, porque os fatos estão encadeados, né, conforme eles aconteceram.
A primeira parte do livro é narrada a trajetória do sargento até a sua expulsão do exército. Dividisse o livro em duas partes. Como é que
foi? É porque, na verdade, eu conheço a história há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Bota, assim, 40 anos nisso. Porque eu trabalhava na cooperativa de jornalismo, no Cojornal, e o Cojornal foi o primeiro jornal a tratar desse assunto, né? Não fui eu que fiz a matéria, mas estava lá, acompanhei a feitura dela, e desde então me chamava a atenção, não é, esse fato, esse crime, né, pela brutalidade, né, pela covardia que ele foi cometido, pela impunidade, né, que cerca ele, né, toda essa coisa do corpo ser jogado nas águas, né, com as mãos amarradas, é uma coisa muito cruel. Mas de um tempo para cá eu comecei, né, esse interesse meu pela história adquirir uma outra dimensão na medida em que eu comecei a conhecer a trajetória do sargento, né, que eu tinha assim uma ideia muito muito básica dela, né? E apareceu diante de mim um personagem extraordinário, né? Um homem de origem muito simples, né? De Belém do Pará, filho de mãe solteira, muito pobre, né? E que conquistou espaço na vida, né, pela sua inteligência, pela sua voracidade de leitura, de obter conhecimento, né? Foi para o Rio para servir ao exército, porque achava que talvez fosse a única forma de um menino pobre, né, se dar bem na vida. Logo se transformou, logo virou sargento, com 20 anos já era sargento. E depois se tornou, né, quando começou a perceber dentro da sua vida no exército, começou a perceber, né, as diferenças de hierarquia, os preconceitos, né, a repressão que havia, né, por parte dos oficiais. Ele acabou se tornando um dos líderes do comando de sargentos e, ao mesmo tempo, né, um dos líderes da luta pelas reformas de base do Jango. Aí se politizou, né, e teve um papel muito destacado, né, nesse período. Né. Então, e além do que aqui tem uma história de amor muito bonita com a sua companheira, a Betinha, né, eu tive também a sorte de ter tido acesso, né, a uma longa entrevista que a Betinha deu antes de morrer ao querido amigo Claudinho e a Preta, quando a gente fez, há 10 anos atrás, a gente fez um documentário, Cartas da Ilha, né, porque ele, quando estava preso na Ilha do Presídio, ele escrevia cartas, né, ele estava preso ilegalmente, meio clandestinamente, escrevia cartas à sua companheira Betinha lá no Rio, denunciando a sua prisão, mas também cartas muito amorosas, muito afetuosas, escritas, né, em uma correção, não é, gramatical absolutamente perfeita, né, um vocabulário extenso, né, umas construções gramaticais muito ricas, né. E na época, o Claudinho e a Preta foram ao Rio e fizeram uma longa entrevista com ela antes de ela morrer. Então, isso aí ajudou muito também na elaboração, não é, na descrição desse personagem. Depois também foi atrás, não é, de companheiros dele, que também estão vivos, outros sargentos, né, que tem por ele uma reverência muito grande, né, se emocionam muito, né, ao falar de seu companheiro falecido dessa forma. E a segunda parte do livro, né, é a investigação, houve uma investigação policial em busca, né, das responsabilidades, né, quem foi responsável por essa morte tão, tão brutal.
Mas, na verdade, essa responsabilidade efetiva de culpar alguém, enfim, levou 30 anos. Como é que foi?
Levou 30 anos, mas, na verdade, ninguém foi responsabilizado. Né? Houve um inquérito policial conduzido, né, pelo delegado Arnobe Falcão e especialmente pelo inspetor Carlos Castilhos Leite, que era chefe da seção de homicídios da polícia. Afrontaram, não é, seus colegas do DOPS, né, fizeram uma investigação muito rigorosa. Né. Houve uma CPI na Assembleia também, comandada pelo deputado Ayrton Barnaschi, que também foi muito dura. Né. Tanto a investigação quanto a CPI indicaram responsabilidades, né, mas as pessoas foram, no fim, absolvidas por falta de provas. O que houve, né, 1973, quer dizer, passados 8 anos, a Viu entrou com uma ação, né, contra a União, pedindo indenização, e essa ação, sim, demorou 30 anos para ser julgada, foi julgada aqui pelo Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, e decidiu pela responsabilização da União, embora os agentes, né, permanecessem impunes, né, mas a União foi responsabilizada, e a viúva deveria, né, a partir dali, receber uma indenização. Acabou que ela morreu logo em seguida, né, mas pelo menos conseguiu, né, que essa responsabilização da União fosse comprovada.
Como é que ele foi preso, Rafael? Sem querer contar o livro, mas a gente vai conversando e aí vai...
Não, ele foi preso, essas coisas não há problema, porque a história é mais ou menos conhecida, né? Porque eu traço, né, o perfil do sargento assim mais ou menos, né, relacionado com dois outros personagens, né, que no livro são secundários, um ilustre e outro desconhecido. O ilustre é Castelo Branco, né, é um tema polêmico, mas eu tenho convicção de que o presidente Castelo Branco, né, quando assumiu o governo, queria que a passagem dos militares fosse muito breve, né, tratava-se, né, de depor o governo do Jango, mandar o Jango para o exterior, o Brizola especialmente, limpar a área, não é, criminalizar os movimentos sociais da esquerda, as ligas camponesas, a UNE, a CGT, limpar a área para devolver o poder, né, numa democracia formal, uma democracia burguesa, como se diz, né, sem riscos assim de um novo governo populista ou de esquerda assumisse. Essa era a ideia do Castelo, mas ele foi muito pressionado, né, pela a ala dura do governo, representado pelo Costa e Silva, e começou a fazer concessões, né? mais atos institucionais, novas cassações, prorrogação do próprio mandato, né? Tudo isso aparentemente contra a sua vontade. Tem textos que ele fala, discursos que ele fala sobre isso, né? Ao final, né, transformou as eleições que seriam diretas de 65 em indiretas e acabou aceitando a candidatura de Costa e Silva para sucedê-lo, ele que era contra, né, desde o início da candidatura. Então isso é colocado no livro também. E o outro personagem, esse sim tem relação com a tua pergunta, era um cenógrafo, né, chamado Edu Rodrigues, um cenógrafo do Teatro São Pedro, que estava na Araújo Viana pintando lá cenários de uma temporada lírica, que foi um acontecimento na cidade, né? Quatro óperas apresentadas ali na Araújo Viana, Presos Populares, era uma iniciativa da Eni Camargo, que era uma tenor, que era uma soprano, uma professora de música, que tinha essa ideia de popularizar a música clássica. E esse Edu estava lá pintando cenários, mas era também informante da polícia, do SNI, na verdade, e armou a emboscada para prender o sargento que queria distribuir panfletos, né, contra o Castelo Branco, né. E esse personagem havia sido um faquir, né, um faquir fracassado, de nome Príncipe Aladim, né, sua carreira como faquir foi uma coleção de fiascos, porque mesmo dominando as técnicas do faquirismo, ele não suportava dor, por menor que fosse, quer dizer. Então, isso aí também permite, né, tratar da questão, né, da dor do faquir, que é uma dor do espetáculo, mediada, né, por uma série de truques, e a dor da tortura. O sargento foi muito torturado, tanto na Polícia do Exército quanto no DOPS, especialmente, para que delatasse os companheiros que estavam aqui em Porto Alegre com ele, num esquema do Brizola de tentativa de resistência à ditadura. Foi muito torturado, não entregou a ninguém. Então, e aí permaneceu preso ilegalmente, não havia nada formal contra ele naquela época, naquele início da ditadura. Algumas coisas ainda eram respeitadas, como, por exemplo, habeas corpus, né? Ainda valia o habeas corpus, ele só terminou em 68, quando o AI-5 realmente acabou com tudo, né? Então, a viúva recebia as cartas, entrava com habeas corpus lá no Rio, o tribunal militar perguntava para as autoridades aqui sobre o sargento, e eles diziam que ele não estava preso, né, quando na verdade estava. Então, quer dizer, essa má-fé, né, dos órgãos de repressão, além do processo de tortura, da prisão ilegal, se prolongou também mentindo, né, para o Tribunal Militar, para o Superior Tribunal Militar, sobre a real situação, não é, do sargento. E depois, não podendo mais, né, escondê-lo, né, esconder a prisão, não é, ele foi buscado na ilha e aí sim acabou redundando na sua morte.
Ele saiu do Rio e veio para Porto Alegre. A viúva continuou sempre lá.
Sim, ela passou alguns períodos em Porto Alegre, mas é que, na verdade, ele foi expulso do Exército em função da sua militância toda anterior, né, na defesa dos direitos dos sargentos, porque havia também uma demanda dos sargentos nas eleições, né, de 62... Elegeram vários sargentos, né, deputados estaduais e federais, e essas, em geral, não é, essas candidaturas foram cassadas depois, porque se dizia que os sargentos não poderiam ser parlamentares, né? Apenas um foi aceito, né, um do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre foi eleito o Almoré Zói Cavaleiro e não pôde assumir. Então ele foi expulso do Exército e os sargentos, o grupo dele se reorganizaram, né, claro, clandestinamente já, né, e procuraram o Brizola, né, para tentar, que o Brizola tinha prestígio, né, o Brizola tinha influência ainda, né, para que ele apoiasse o movimento de resistência deles. Eles queriam fazer uma guerrilha, depois tentaram mesmo lá em Caparaó, no Espírito Santo, mas o Brizola achava que era possível fazer resistência aqui em Porto Alegre, através da tomada de quartéis, né? E então, por isso que ele estava aqui, mas houve duas tentativas, não houve... Ele já estava indo embora quando o sargento fez esse último movimento que ele causou a prisão, ele causou a vida.
Tu já dissesse que já tinha conhecimento, né, acompanhado essa história mesmo, né, um pouco de longe, assim, mas acompanhou bem. Mas Mas o processo de escrever sobre o Sargento de Aula, quando começou?
Ele começou exatamente quando começava a me chegar essas informações, né? E eu vi que ele era um personagem que valeria a pena, né, trabalhar por todas as características. Uma pessoa humilde, né, pobre, um autodidata, né, uma pessoa que era muito benquista, né, por seus colegas, tanto seus companheiros de militância política quanto seus colegas de quartel, porque ele estava sempre disposto a ajudar os outros. É uma figura também, ele era muito pequeno, ele tinha 1,55 m de altura, né? Quer dizer, menor que eu até. Então ele, essas coisas todas me chamavam a atenção, né? A forma como ele resistiu, né, quando foi preso, resistiu à violência, à barbárie, né? E basicamente as cartas, né? Quando a gente fez aquele programa especial Cartas à Ilha, as cartas dele, né, me chamava a atenção, ali revela toda a sua grandeza como ser humano, né? E toda a transição dele, né? Quer dizer, ele no início eram cartas que ele denunciava, ah, foi preso e tal, Betinha, você tem que ir lá no escritório do advogado Sobral Pinto e entrar com habeas corpus. Ele dava até o endereço, né? Ele orientou ela para ela entrar com habeas corpus. E foram várias cartas escritas, duas ou três se perderam, né? E ele vai se tornando uma pessoa mais suave, mais amorosa, mais refletindo mais, né, sobre o que seria sua vida nos últimos tempos, né? A Betinha até questionava ele, pô, mas para com isso, não vai dar em nada, é muito difícil. E ele achando que ele teria que ir até o fim, né? E no final, ele, nas cartas, ele próprio começa a questionar isso, né, sua postura. Então, eu não sei exatamente o momento, mas essa coisa já estava, essa figura, né, já estava batendo assim em mim, me cobrando. Mas foi, acho que foi realmente quando eu recebi, né, a íntegra da entrevista dela ali, que eu disse, não, eu tenho esse material, eu preciso escrever. Ele não é conhecido como deveria, né? Então eu preciso escrever. Acho que foi aí que deu assim, o clique, né, para começar a trabalhar.
O Rui Castro declarou uma vez que é mais fácil escrever uma biografia de alguém que já morreu do que alguém vivo, né? Mas biografar também um morto tem seus desafios. Até as fontes, né? A pessoa que já morreu tem, valoriza mais, de repente. Como é que tu lida com as fontes?
E são poucas as fontes, né? Por exemplo, na família, né, eu tentei localizar fontes na família dele, porque ele tinha dois irmãos em Belém do Pará, mas que ele, depois que ele veio, foi para o Rio com 17 anos, ele praticamente não encontrou mais, né? Então, não consegui, fiz o possível, não consegui encontrar os irmãos, que eram mais velhos, provavelmente, talvez até estivessem falecidos. E mesmo se tivessem, esses irmãos tivessem filhos, pouca coisa eles saberiam, né? Então, as fontes acabou sendo a própria Betinha, a entrevista dela, e os seus, falei com vários, né, vários dos sargentos, né? E eles falaram, conseguiram dar um perfil muito... E também, bom, aí sim, consegui o prontuário militar dele com todos os assentamentos da sua carreira militar de 1955 a 64, né? Os inquéritos policiais militares, né, onde ele foi alvo, depois já questionando a estrutura, não é, a estrutura da hierarquia do exército. Eu fiz o possível, assim, né, mas realmente não foi uma coisa muito fácil. Não é assim um personagem, por exemplo, um artista que tem milhões de fontes, milhões de notícias de jornal e tudo mais que contribuem. Mas eu creio que... Eu estou louco para ver, né, que os seus companheiros, né, que falaram comigo no livro, que eles vão achar do texto, né? Mas eu acho que fui fiel, eu também não... Enfim, ele estava envolvido num movimento, né, de rebeldia também, né, num movimento, inclusive, de luta armada, né? Eu também não fico assim, ah, não, o cara era um anjo, não fez nada, não é isso, né? Ele estava envolvido numa luta diante de um governo ditatorial, e que ali as pessoas entram nessa luta clandestina, nessa luta armada, e enfim, as consequências são imprevisíveis.
E até a imprensa que acompanhou o caso na época, como é que se comportava a imprensa com relação ao caso? Tinha livre acesso? Como é que foi? Como que esse caso apareceu na imprensa?
Ainda havia ali também, não havia censura, né? Havia talvez uma imprensa muito, né, também muito sabendo, assim, meio que tateando, né, de como tratar os assuntos. A questão é que como surgiu inicialmente o corpo dele afogado, com as mãos amarradas, né? Isso aí é claro que foi direto para os jornais, que não é uma coisa comum, né? Então, os jornais antes começaram a dar muito destaque, antes de saberem, né, que era um militar, um preso político e tudo mais, né? Então, quando foi comprovado que ele era um preso político, aí já não havia mais como trancar o noticiário, e os jornais estavam disputando, a Zero Hora disputando com a Folha da Tarde, principalmente os dois jornais que trataram o assunto, né, com mais propriedade, cada um queria dar um furo no outro e tal. Eventualmente, e a cúpula da polícia, do DOPS, jogavam contra-informações, passavam outras versões que às vezes transitavam, às vezes os jornais reproduziam, né, essas versões que a culpa seria, a morte dele seria dos próprios companheiros. Isso aí aparece várias vezes, então, mas no geral foi uma cobertura digna, assim, né, foi uma cobertura digna. Eu conversei, infelizmente faleceu o Wanderlei Soares, que foi um repórter, era um repórter da Zero Hora, que trabalhou bastante no caso, conversei com ele, né, deveria até conversar mais, né, mas acabou surpreendido, né, por uma morte repentina, mas foi assim, não havia nenhuma restrição. O que havia até dentro da investigação policial, né, que foi uma investigação policial, como eu te disse, muito corajosa, por exemplo, não permitiam que os jornalistas assistissem, né, aos interrogatórios e tal, né, uma coisa. Mas, por exemplo, na CPI, que eu via também mais ou menos as mesmas pessoas, os jornalistas tinham acesso total. Então, houve uma certa liberdade de tratar do caso, muita contra-informação jogada, muita pista falsa. Mas, no geral, acho que foi uma cobertura digna.
E analisando o mercado editorial brasileiro, a gente pode perceber um número crescente até de jornalistas que entram no mercado literário. Tu acredita que o público brasileiro, ele está mais interessado, de repente, não digo mais interessado, mas está muito interessado na realidade, em prol da ficção?
Acho que sim. Tem, assim, essa coisa das biografias, né? Citaste Rui Castro, tem uma série de outros biógrafos também, o Fernando Moraes, né? Pessoas também que se especializaram em tratar de períodos históricos, né? Tem esse Lira Neto, que fez essa obra grandiosa aí do Getúlio. Então, as biografias que sempre tiveram público, né, porque as pessoas querem saber, né, da vida dos outros, especialmente das pessoas que são referências para elas, né? E também surgiu essa coisa de tratar de fatos, não apenas relacionados com a política, né, mas fatos passados. Eu me lembro do livro do saudoso Celito de Grande sobre o caso Clima, né? Que é uma história que marcou a minha infância, porque eu morava ali perto dos Clima, né? Então, acho que há, né? As pessoas se interessam em saber, elas querem. E é claro, a gente conta, sempre digo, quando escrevo um livro, meus livros todos têm essa relação com memória, que a gente está contando uma parte da história, né? A parte que a gente conseguiu alcançar, né? A gente não, no momento que trata de um assunto, a gente não se apropria dele, apenas a gente tenta contá-lo, não é? Aceitando, né, que haja outras versões, né, que outras pessoas também vão tratar do assunto, que também é bom, né? Mas acho que há um interesse, acho que as pessoas querem saber a realidade, né? Às vezes surpreende a ficção, né? E no meu caso, assim, os livros que eu faço eles têm um público, não é uma coisa extraordinária, mas é um público que sempre se mantém fiel, sempre procura, sempre compra, sempre gosta dos assuntos, gosta dos livros. Então, É uma coisa que eu também não me propus a fazer, foi uma casualidade, né, que eu começasse um livro emendando no outro, mas eu acho que o mercado editorial tem um espaço bom, né, para esse tipo de trabalho, esse tipo de... Eu não gosto de falar a palavra nicho, que nicho parece que é uma coisa meio oportunista, mas esse tipo de afluente, assim. As pessoas acho que se interessam, acho que gostam de saber.
E nos teus livros, tu também faz um panorama da tragédia na Rua da Praia, A Dama do Lago. A gente acaba vivendo aquele momento. Isso. Tu faz, retrata Porto Alegre dessa maneira também, no Sargento, Marechal e o Faquir?
Sim, em algumas partes falo bastante de Porto Alegre, né? Acho que é importante, né? Porque quando uma coisa acontece em um determinado período, é importante, né, que se trate tudo que está em volta ali daquele, né? Tudo que está em volta daquele fato, né? E Porto Alegre acaba, né, sempre... Se bem que ele fala bastante do Rio, na primeira parte, onde o Sargento está no Rio, ele fala bastante do Rio, da Lapa, né? Onde ele foi... Pô, o cara sai lá de Belém do Pará, vai cair na Lapa, no Rio, né, que era o centro da boemia e tudo mais. Ele foi morar perto, né, da Rádio Nacional, quer dizer, ali... bem no fervo, né? E ali também, né, ele durante as suas... Ele pobre, né, sem dinheiro, ali esperando o momento de servir o exército. Ele começa a andar pelo centro do Rio, né, vai na biblioteca, passa os dias na Biblioteca Nacional lá, lendo, que era um leitor compulsivo. E de repente, no domingo de manhã, passa no Teatro Municipal, né, as portas estão abertas e está ali os concertos para a juventude, que eram gratuitos, né? Ele entra e se apaixona pela música clássica, se apaixona mesmo, começa a frequentar os concertos, começa, com o dinheiro que lhe sobra, a comprar os discos, né? E tinha uma discoteca enorme, né, dos seus compositores, Mozart, Tchaikovsky, Brahms, né, Handel, eram os compositores, eram os heróis dele, né? Ele, por exemplo, os livros que ele lia eram muito de história e de política, não eram assim, por exemplo, livros de literatura. Mas a parte cultural, digamos assim, para ele responde na música, né? E ele, inclusive, escrevia sobre ele lia biografia, não é, dos mestres, e tinha textos que ele escrevia com apreciações, e infelizmente se perderam os textos, né? Não existem mais, mas a referência a eles existe. Ele escrevia, né, nos seus cadernos lá, via uma ópera, por exemplo, né, escutava uma ópera, assistia uma ópera, escrevia, fazia um comentário, né, pena que não se tem isso aí. Então também essa coisa da formação dele, né, lá no Rio, né, com todo aquele momento, década de 50, com todos aqueles episódios acontecendo, está tratado bastante. Aqui também, né, em Porto Alegre, né, nos lugares, ele perambulava pela cidade, né, para... tentando ir nos quartéis, conversando com soldados, tentando mobilizá-los, né? E frequentando os pontos, né, onde o pessoal da oposição, né, se reunia. Então, essas coisas estão bem colocadas.
O exercício da escrita faz parte do cotidiano do jornalista. Tu já pensou em escrever uma ficção, largar os fatos, largar um pouco a realidade e enveredar só por esse caminho da ficção?
Bom, eu tenho de ficção mesmo, né? Eu tenho dois livros infantis, um que foi editado e outro que pretendo editar agora, né, esse ano ou ano que vem, que está pronto também, né?
Muito obrigada, Rafael Guimarães, pela participação aqui no Folhetim.
Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez.
O Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.